O IBGE vai começar a perguntar que tipo de anúncio é exibido para você no YouTube, porque dá para categorizar muito bem o estilo de vida, o padrão de consumo e o perfil geracional, econômico e social de alguém através dos anúncios que a internet empurra para aquela pessoa. Eu sou o primeiro a admitir que eu gosto de anúncios feitos sob medida para mim. Se eu assisto muitos vídeos e pesquiso bastante sobre cuidados com plantas, dicas para melhorar seu jardim, equipamentos de jardinagem e coisas do tipo, eu fico feliz de ser exposto a uma propaganda de uma loja de vasos descolados, por exemplo. Porque muitas vezes eu acabo descobrindo um produto novo que de outra maneira eu nunca teria conhecimento. Da mesma maneira, quando eu procuro sobre incesto, depravação, sinais do apocalipse, gente que tem fetiche em usar fralda e pessoas que confiam em total lunático da internet, o mínimo que eu espero é que ele diga que o balcão de conselhos está no ar. Eu quero abrir aqui uma defesa total dos anúncios de internet. Vários métodos de coleta de dados vão contra os limites do que eu acho confortável. Ser bombardeado o dia inteiro com coisas relacionadas aos meus interesses só faz com que eu gaste dinheiro em coisas inúteis. E eles podem ser muito inconvenientes. Principalmente se você está usando a internet para algo importante. Se eu entro no YouTube para descobrir como fazer uma massagem cardíaca corretamente na minha avó de 90 anos que está infartando, eu tenho uma certa urgência que eu não posso esperar um anúncio de 50 segundos, desses que convenientemente é daqueles que não dá para pular. Eu também aprendi da pior maneira que desde que possibilitaram colocar anúncios no meio do vídeo, não dá mais para usar o YouTube para ouvir algo relaxante antes de dormir. E se você não sabe do que eu tô falando, esse é o momento relaxando com vídeos na internet. Eu quero que nesse momento você esqueça todas as distrações da vida cotidiana e se concentre apenas no som da minha voz. Nós vamos aos poucos inspirar e expirar. Imagine que você está flutuando no espaço e que cada vez que você inspira o seu corpo fica mais leve. E cada vez que você expira o seu corpo...
Pra qualquer bolso, em qualquer hora, qualquer fome!
Vai afundando nesse espaço. Fim do momento! Todo vídeo de ASMR é um prelúdio de infarto. Outro problema é que os anúncios estão num limiar muito tênue entre o útil e o passivo-agressivo. Recentemente, a maioria dos anúncios que eu tenho recebido são de sites de emprego, academias e aplicativos para ganhar dinheiro em casa. O que só prova que a minha família começou a trabalhar no YouTube e está usando a plataforma para me dar dicas nada sutis. E eu não sei mesmo porque eu comecei a receber tantos anúncios de aplicativos e sites para fazer dinheiro em casa. Mas independente do anúncio, eu sempre penso a mesma coisa. Imagine você que você tem um negócio infalível que prevê a movimentação do preço de commodities, e que usando esse método você foi capaz de largar o seu emprego e ganhar milhões em apenas um ano. Nesse caso, nessa situação onde você ganhou tanto dinheiro com o seu método que nunca mais você vai precisar trabalhar na vida, por que você vai se dar o trabalho de ficar fazendo videoaula e além de tudo dividindo o seu segredo para ficar milionário? Para começar, todo professor nessa quarentena vai concordar comigo que ninguém em sã consciência faz videoaula por livre e espontânea vontade. Se eu tivesse que preparar uma série de videoaulas para salvar um familiar meu que foi sequestrado, a primeira pergunta que eu faria é: qual familiar? Porque dependendo da resposta, não vale a pena. E depois, a gente sabe que ninguém que ficou milionário nunca revelou o verdadeiro segredo para ter ficado milionário. Uma vez eu fui numa palestra de um consultor financeiro e ele disse para nossa turma que o segredo para o nosso primeiro milhão começava em parar de comprar o cafezinho depois do almoço. Eu levantei a mão e falei que isso só iria me deixar mais longe do meu milhão. Ele ficou confuso e perguntou: por quê? Eu respondi que era porque eu era dono de uma cafeteria e infelizmente ele não apreciou meu bom humor. Mas você já deve ter reparado que todo cara muito rico nunca fala sobre como ficou rico. É sempre uma frase genérica e real como: é só você trabalhar duro. Bem, o senhor Emerson, que cata papelão na sua carroça, sai de casa às 4 da manhã e fica 14 horas no sol para juntar no fim do mês um pouco menos do que um salário mínimo. E eu duvido que o dono do Banco Safra trabalhe mais duro do que ele. Na verdade, para cada frase pronta e genérica sobre ter sucesso financeiro, existe uma profissão que deveria ser composta exclusivamente por milionários. Trabalhe enquanto eles dormem. É exatamente o que a Júlia faz como vigia noturna de um estacionamento. Mesmo assim, é difícil das contas fecharem no fim do mês. Faça o que você ama. É um conselho incorporado muito mais pelo Cauã, que vende livrinho de poesia na Praça da Sé, do que pelo dono da Unimed. Porque eu não consigo imaginar uma criança falando que o sonho da vida dela é trabalhar como gerente de um plano de assinaturas que faz o intermédio entre usuários pagantes e hospitais particulares, avaliando se o histórico prévio de pagamentos qualifica esse usuário a acessar o atendimento necessário. Vá pelo caminho que os outros têm medo. Foi exatamente isso que o meu padrinho fez quando a Mota do Açaí estava começando a se fortalecer aqui no Sudeste e no Sul. Ele conseguiu um contato quente que conseguia fornecer a um preço muito baixo toneladas de açaí para serem revendidas por ele. Na época, as pessoas estavam se apaixonando pelo açaí e os distribuidores aqui não conseguiam suprir a demanda. Era um negócio garantido onde ele só precisava fazer a ponte e ganhar muito dinheiro. Mas aí ele foi pelo caminho que os outros tinham medo. E comprou mais de 30 toneladas de cupuaçu na certeza de que essa seria a nova tendência. Não foi. E é por isso que por quase 2 anos toda a minha família teve que se alimentar de cupuaçu em todas as refeições. E é exatamente por todo mundo ganhar dinheiro com cursos para ganhar dinheiro que agora o Balcão também oferece essa novidade. Você já sabe que pode ajudar esse podcast a continuar existindo contribuindo no nosso PicPay@balcão a partir de 50 centavos ou no apoio contínuo a partir de R$5 através do apoia.se/balcão. Mas agora você também pode colaborar comprando o nosso audiobook, O Arquiteto da Pena, Como se humilhar para conseguir o que você quer através da dó, incluindo os capítulos Chorando para obter empréstimo bancário.
Por trás de todo gerente de banco existe uma idosa que vende limão na feira e foi inscrita no programa do Luciano Huck para tentar ganhar uma casa. Uma idosa pronta para se emocionar.
Inventando uma história triste de infância.
E aí todos os meus irmãos podiam comer sorvete, eu não podia porque meu pai falava que eu era feia.
E o polêmico capítulo. A pessoa que você ama não precisa te amar de volta. Ela só precisa ter desistido de achar alguém melhor. Compre já o nosso audiobook e receba na sua casa o conjunto de adesivos Os 18 S's do Sucesso.
Surpreender. Sorrir. Semear. Esperança. Ser criativo. Sempre pensar com antecedência no que você vai fazer. Sarna humana. Não contrair.
O Arquiteto da Pena, como se humilhar para conseguir o que você quer através da dó. Disponível nas principais plataformas de audiobooks e um produto exclusivo do Balcão de Conselhos. Mas agora, de volta ao podcast. Gus, tenho 25 anos, todas as mulheres dizem que eu sou bonito, mas ainda sou virgem. Já fiquei com muitas mulheres, mas nunca deixei isso progredir para o sexo. Quanto mais o tempo passa, mais desconfortável eu me sinto, porque existe uma cobrança muito grande para que um homem da minha idade já tenha perdido a virgindade. Mas eu tenho um bloqueio quando vou transar com alguma mulher. Simplesmente não funciona para mim. É como se eu sentisse uma vergonha ou uma repulsa. Vamos com calma. Você está falando como se você tivesse 80 anos e nunca tivesse transado com ninguém. Você tem 25 anos e a sua vida só tá começando. Pelo menos é o que eu tento me convencer todo dia agora que eu tenho 26. Mas enfim, existem algumas possibilidades aí. A primeira é alguma associação traumática com o sexo que exigiria terapia com um psicólogo de verdade, e não um lunático da internet. E eu recomendo que você vá por esse caminho caso você já não esteja na terapia. Outra possibilidade é uma questão com a aceitação do próprio corpo. O sexo é um momento de exposição muito grande, muito maior do que só ficar com alguém. O sexo exige um nível de conforto com o próprio corpo que muitas vezes algumas pessoas não têm. Um passo pequeno e que pode ajudar é ficar com alguém com que você se sinta confortável e propor que vocês comecem a relação mais devagar. Um bom começo seria o sexo virtual, onde vocês podem se exibir um para o outro através da webcam. Assim você dá um passo na exposição do seu corpo que não é exatamente ao vivo, está protegido por uma tela. Mas existe outra opção que eu gostaria de abordar aqui. Você foi bem específico em dizer que sente uma repulsa. Repulsa é a palavra-chave da sua pergunta. Você fez questão de reforçar que as pessoas eram mulheres e pelo próprio teor da sua pergunta eu percebo que a pressão social tem uma influência forte sobre você. Você já considerou o fato de ser gay e estar pegando mulheres apenas para manter uma imagem de heterossexual que talvez seja esperada de você? Isso explicaria o porquê você não consegue dar o passo além e ir pro sexo. Você não tem atração pelo corpo feminino e aí você trava. Beijar alguém do gênero pelo qual nós não nos sentimos atraídos é fácil. A pegação de balada é uma atividade física, exige pouco investimento emocional ali. Mas o sexo não. O sexo depende do encontro de dois seres que se desejam profundamente. E talvez no seu caso você deseje profundamente um homem, mas pelo ambiente que você foi criado e as referências culturais que você tem, você seja condicionado a buscar parceiras sexuais e não parceiros. Só que aí na hora do vamos ver, o seu subconsciente mete o pé na porta e te trava. Se eu tivesse na sua posição, eu tentaria pelo menos uma vez ficar com um homem e ver como você se sente. Eu sei que alguém se descobrir gay só aos 25 anos parece muito mais louco do que alguém ser virgem aos 25 anos. Mas pega o exemplo de tantas pessoas aí que foram se descobrir tão tarde. Eu também acho que vale a pena você pesquisar um pouco, pelo menos, sobre assexualidade. E se esse não for o caso e a sua atração realmente for por mulheres, saiba que existem muitas pessoas que estão no mesmo barco que você e eventualmente você vai perder sua virgindade. Cada um tem o seu próprio tempo. Gus, o que você pensa sobre signos? Você se identifica com o seu? Eu não acredito em signos, e geralmente quando eu falo isso para uma pessoa que acredita em signos, ela me dá alguma explicação sobre como isso revela que eu tenho traços de personalidade que batem com X e Y no meu mapa astral. Mas é meio que isso. Ela fala sobre o porquê eu deveria acreditar em signos e depois me deixa em paz. Mesmo assim, as pessoas têm todo esse ódio por pessoas que acreditam em signos, como se elas estivessem fazendo alguma coisa de mal para a sociedade. As pessoas comparam gente que acredita em signos com terraplanistas. Isso não poderia ser mais errado. Os dois têm um ponto em comum, que é a total falta de comprovação científica? Sim, mas o signo é uma porta de entrada para você pensar um pouco mais sobre a sua personalidade e as suas características, enquanto o terraplanismo é a porta de entrada para uma seita de extrema-direita onde você acredita que o mundo é controlado por uma grande conspiração globalista liderada pelos comunistas e pelos judeus. E faz sentido os judeus se aliarem aos comunistas, uma vez foi a União Soviética quem de fato derrotou os nazistas na Segunda Guerra, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Meu ponto é que não são coisas comparáveis. A porta de entrada para comprar um livro do João Bidu na banca versus a porta de entrada para um grupo de ódio que não quer deixar as crianças serem vacinadas. Não sei. Qual lado é pior, né? Realmente difícil de escolher. A verdade é que existe tanto ódio ao redor dos signos porque a maioria das pessoas que se interessam por signos são mulheres. Todo ano eu vejo homens usando a mesma camiseta de time de futebol sem lavar durante toda a temporada para dar sorte ao time. E ninguém compara isso com o terraplanismo. Para defender o ataque aos signos, as pessoas sempre falam de um caso que aconteceu com um conhecido misterioso que foi maltratado pela pessoa porque era de tal signo. E agora eu preciso dizer que eu tenho uma teoria de que com tanta gente no mundo fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, é claro que algo que você pense não seja impossível, já deve ter acontecido. Eu, por exemplo, aposto que existe alguém por aí com uma tatuagem do Felipe Dillon, e no caso essa pessoa sou eu. Mas enfim, é super possível que alguém tenha sido tratado mal por outra pessoa por conta do signo. Mas uma pessoa que faz isso iria achar qualquer outro motivo para te tratar mal, e o signo foi só uma desculpa. Mas eu também não gosto de gente que usa signo para justificar agir de otário. Ai, desculpa ter te deixado esperando 8 horas, mas é que eu sou muito capricorniano. Não é assim que a banda toca, eu não jogo cocô em você e digo desculpa, é que eu vim do macaco. Cada um segura os seus B.O. Só para deixar claro, eu, Gustavo, acho que signos são uma total baboseira sem validação científica nenhuma e criado apenas para tentar construir um ambiente de ordem na nossa vida e, assim sendo, fazer as pessoas se sentirem bem. E é aí que tá. Eu não vou ser contra uma coisa que faz as pessoas se sentirem bem, se divertirem e que não fere ninguém. Existe uma centena de mentiras que você, anti-signo, deve acreditar para se sentir bem e ninguém te enche o saco por causa disso. Por exemplo, a gente sabe que a sua ex te largou porque ela tava transando com o José do almoxarifado, mas mesmo assim a gente deixa você acreditar que ela terminou com você porque vocês estavam em momentos diferentes da vida. E aproveitando o clima de misticismo, esse é o momento recebendo perguntas dos ouvintes por telepatia e respondendo em voz alta. Eu gostaria agora que vocês, ouvintes, se concentrassem e eu vou selecionar as perguntas de um de vocês para responder aqui. Então, por favor, mentalizando a pergunta, bem claro, eu consigo já ver. Pronto. 8 centímetros, mas é grosso. Fim do momento! Cada dia que passa, esse podcast está ficando mais absurdo. Tem alguma banda que todo mundo adora e você não suporta? Arctic Monkeys, o que é uma pena, porque eu amava Arctic Monkeys, mas a minha ex-namorada é muito fã da banda e quando a gente terminou virou uma banda de memórias tristes, porque era meio que a nossa banda do relacionamento. Vocês já tiveram uma música que foi simplesmente estragada? Uma música ou uma banda que por causa de um evento específico ou uma pessoa específica, você não consegue mais desassociar disso? É por isso que eu deixo uma dica pra você, jovem. Nunca, eu disse nunca, pegue uma das suas músicas favoritas e transforme na música do seu relacionamento. Sempre pense que você pode perder aquela música para sempre. É meio como colocar uma música como alarme ou toque de celular. E aqui eu preciso desviar um pouco para perguntar quem com menos de 30 anos não deixa o celular o tempo todo no vibrar e coloca ringtones específicos para cada pessoa. Nossa, lembra quando a gente comprava ringtones das músicas do momento? Eu nunca comprei um ringtone, mas quando eu tinha uns 11 anos, eu gastei quase R$ 100 comprando no meu celular piadas do Ari Toledo que eu achava que eram de graça. A parte mais irônica é que logo depois eu comprei um livro com 500 piadas do Ari Toledo por R$ 4,50. Eu nunca vou esquecer disso, porque foi nesse momento que eu jurei derrubar o capitalismo. Mas então, não coloque sua música favorita como alarme, porque ela vai virar a música que você mais odeia no mundo. Juro! Eu cometi esse erro quando eu era adolescente, até hoje eu não consigo ouvir Maurício Manieri sem um sentimento de total angústia por não poder dormir 5 minutos a mais. E já que estamos no mundo dos conselhos, e se esse podcast tivesse orçamento, eu teria uma vinheta agora dizendo Mundo dos Conselhos, com Gugão! Eu te aconselho seriamente a nunca usar os 5 minutos. Eu sei que é gostoso, eu sei que é tentador, mas é só uma maneira de condicionar o seu corpo para não sair da cama. O primeiro toque do alarme é como um tapa na cara. Você toma o susto e acorda. E é nesse impulso que você precisa se agarrar. Se você voltar a dormir, o segundo tapa vai ser muito mais leve, a chance de você continuar e adicionar outros 5 minutos é muito grande. E já que nós estamos falando de acordar, qual que é a tara que alguns coaches têm com acordar em horários ridiculamente cedo, como 4h15 da manhã para ir andar de bicicleta? O argumento é que você volta completamente revigorado, pronto e com seu cérebro ativo para conseguir conquistar tudo que você precisa depois de ter feito exercício físico. Mas amigo, sabe como eu volto se eu sair para andar de bicicleta 4h15 da manhã no meu bairro? Eu volto sem bicicleta. Ou porque minha bicicleta foi roubada, ou porque eu troquei minha bicicleta com um morador de rua por um colchão para dormir até as 8. Mas eu entendi o verdadeiro plano por trás disso. O verdadeiro plano é fazer com que você acorde 4h15 todos os dias, se sinta um merda incapaz de produzir qualquer coisa, e eles acordem em horários normais, e possam passar na sua frente no mercado de trabalho porque estão descansados. E eu estou muito feliz que eu consegui fazer essa transição super sutil e suave, nem um pouco aleatória, de músicas para coaches, porque a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Gugão, estou sem rumo na minha carreira e recomendaram procurar um coach para me ajudar com essa fase. Vale a pena? Vamos lá, existem dois tipos de coach. Um tipo de coach é a pessoa com alguma formação em psicologia, algum curso em terapia ou que tem um diploma prévio que seja relacionado a lidar com pessoas, e esse coach eu apoio. Só que aí tem o coach, que é a pessoa que não conseguia nada na área dele e foi ser coach. Esse coach eu não apoio. Eu já frequentei uma psicóloga que também atuava como coach e tive uma consulta com um doutor em administração que realmente me ajudaram muito a organizar minha vida e a minha carreira. Entretanto, eu também tive 4 sessões gratuitas com uma coach que a minha faculdade oferecia. E tudo que a gente fez em 8 horas de consulta foram alguns exercícios que você encontra na Wikipedia e uma série de gritos motivacionais que ela mandou eu fazer para aumentar o meu poder interior. Frase que você encontra em qualquer Instagram de cara que posta foto com uma Lamborghini e põe uma legenda que deveria te inspirar. Coisas como, o topo do mundo é onde os meus pés estão agora. É só acreditar que o seu desafio é pequeno que ele se torna. Pode faltar apenas um passo para sua vitória quando você desistir. Enfim, você entendeu que eu me humilhei pelo simples fato de não saber dizer não. No caso, essa coach era formada em nutrição até um dia que ela decidiu fazer um curso de 40 horas sobre coaching e tadá, virou coach. E é essa pessoa que você quer fugir. A parte complicada é que essa pessoa é sempre a pessoa mais barata. Mas eu te juro que é muito melhor pagar uma hora só com alguém que realmente tem experiência e conselho para te passar do que pagar 8 horas com alguém que leu meia dúzia de coisa na internet. A parte irônica é que você está pedindo um conselho para um cara que não tem capacitação nenhuma para dar conselhos. Mas eu acho que vocês já entenderam que esse programa é um programa de humor e muita boa vontade de ajudar as pessoas de graça. Por isso, esse é o momento anti-coach ao som de um rock motivacional genérico. A esperança só é a última que morre porque você está posicionando as suas prioridades de maneira errada. A primeira coisa que você tem que tentar matar é a esperança. E aí, sem esperança nenhuma, você vai ser capaz de passar por qualquer momento da sua vida sem se surpreender com o quão horrível ele foi. Se eu tivesse esperança de um dia ser um roqueiro famoso, nesse momento eu estaria decepcionadíssimo com os rumos que a minha vida tomou. Mas como eu não tinha esperança nenhuma, eu soube a hora certa de desistir, que é quando você tem que começar a trabalhar pelo seu sonho. Fim do momento! Se um dia você me ver na rua usando sapatênis, nem fala comigo, já chega direto me dando um soco na cara. Oi Guga, tudo bem? Eu comecei a te ouvir porque minha filha chora de rir com seu programa e foi ela que me incentivou a mandar a pergunta. Então se puder mandar um beijo pra Luísa, ela vai ficar muito feliz. Eu tô mandando a minha pergunta porque há mais ou menos um ano eu me divorciei e agora tô tentando voltar pro mundo do namoro. O problema é que eu não sou tão versada no uso da internet pra paquera, e a maioria dos homens conversa um pouco comigo e depois some. Sinto que eu vou muito afoito e isso distancia eles. Como me adaptar às novas tecnologias, você que é jovem? Beijos. Primeiro eu vou mandar um beijo pra você e pra Luísa e dizer pra Luísa que é muita pouca vergonha ficar mostrando esse tipo de programa pra sua mãe, mas muito feliz que as duas gostam. Quanto às suas perspectivas de namoro, eu acho que é pra continuar investindo sim nos aplicativos, principalmente pela atual situação de quarentena que nós estamos submetidos. Mas aceitar que as pessoas nesses aplicativos vão desaparecer. Eu não tenho números exatos, mas eu diria que a cada 10 pessoas com quem você inicia uma conversa nesses aplicativos, só umas 2 ou 3 vão pra frente. Outra questão importante é que nós estamos em uma situação na qual não existe perspectiva de normalidade. Nós não sabemos quando vai ser possível ir em um encontro de novo. Pode demorar meses para que isso aconteça. E como o encontro é o objetivo dessa conversa no aplicativo, a motivação acaba sumindo. As pessoas em geral são muito imediatistas, e essa incerteza do quanto vai demorar para ver a pessoa pode culminar numa perda de interesse. Para que eu vou ficar falando com uma pessoa se não vai rolar nada? Por causa disso, eu tenho a impressão de que muitas pessoas que estão sumindo na quarentena vão voltar quando a quarentena acabar. Porque quando tudo isso passar, já dá pra rolar alguma coisa. Quanto a ser muito afoito, é uma probabilidade, principalmente porque você saiu de um relacionamento estável e agora deve estar na famosa seca. Cabe aqui uma explicação honesta. Chegar e falar na real. Olha, eu terminei um longo relacionamento e faz tempo que eu não tô na pista, então desculpa se eu parecer muito afobada. A real é que eu só quero conhecer alguém com calma. Isso em si já é um ótimo teste para saber se a pessoa é compreensiva e flexível. Agora, se você quiser um truque para manter o interesse ao longo da quarentena, isso também vale para você, homem, que estiver ouvindo esse programa. Dê algo pelo qual eles possam esperar. Eu sou contra o nude explícito ou sexo virtual antes do primeiro encontro. Acho que isso pode preencher uma lacuna de desejo antes mesmo de vocês se encontrarem. Sou muito mais a favor do erotismo, da sugestão, de construir um imaginário que só aumente o desejo, mas nunca satisfaça. Porque aí vocês satisfazem quando se encontrarem. Provocação é a palavra-chave da publicidade. E flertar não é nada mais que autopropaganda. Mas agora eu penso na Luísa, que tá imaginando fortemente a mãe dela tirando nudes. Gus, mesmo com todo o caos que está esse ano, eu fui votado como orador da minha turma na faculdade. Meu problema é que as pessoas votaram em mim de brincadeira. E agora eu preciso escrever um discurso mesmo não tendo a menor ideia do que falar. Me ajuda, com muitos pontos de exclamação. Eu vou adaptar o conselho do discurso perfeito de uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Jan Rolfiel Saperstein. Piada, uma frase do Vince Vaughn, obviamente. Fala sobre os poses das pessoas presentes, uma situação do filme Love Actually, segura as lágrimas, pausa. Joga o microfone no chão e sai. Mas como esse é o discurso perfeito para casamentos e não necessariamente para graduações, dá para tentar outra abordagem. Começa falando do passado, do primeiro ano, da primeira semana, da impressão que vocês tinham um dos outros. Construa o arco até o presente, mostrando como aquele grupo evoluiu e termine com uma ponta de esperança no futuro. A coisa mais clichê possível. Mas funciona e te livra desse problema. Ou então, a gente pode partir para outra coisa também e distribuir frases de sabedoria. Como por exemplo... Nunca deixe um mágico passar a mão na sua cabeça porque ele rouba a sua alma. O segredo de uma vida feliz é dormir 8 horas por dia e pelo menos mais 8 por noite. Se você tiver apenas uma questão moral, que seja de nunca gritar "Uhul!" em público. Trabalhe duro e estude muito, porque drogas são caras. As pessoas são o seu maior inimigo tirando dinheiro, mas são suas melhores amigas colocando dinheiro. E é claro, todo comércio inclui no valor dos itens uma porcentagem levando em conta roubos. Então, se você não roubar, as pessoas vão estar pagando mais caro por nada. O último item é uma das coisas que eu gosto de falar, mas ao mesmo tempo meu compasso moral nunca me deixaria colocar em prática. Durante a faculdade eu conheci um menino que roubou mais de 300 livros da Livraria Cultura. Um menino muito bem de vida e que fazia isso por esporte. Depois a gente foi descobrir que a Livraria Cultura era extremamente escrota com seus funcionários. Sim, mas a atitude dele não visava promover algum tipo de justiça social. Ele não roubava para garantir um salário e condições dignas para os trabalhadores. Ele roubava para se autossatisfazer. E se você aprendeu alguma coisa com o programa passado, sabe que esse é um prefixo verdadeiro e não um falso prefixo. Você tirar vantagem de alguém que tira vantagem dos outros não equilibra a situação. A história do Robin Hood só faz sentido porque ele dá para os pobres. Essa é meio que a chave de tudo. Pra piorar, o menino disfarçava isso de protesto racial. Uma vez que, segundo ele, mesmo quando era parado, ele disfarçava dizendo que esqueceu que estava com os livros na bolsa e era liberal tranquilamente, tudo pelo fato de ser branco e rico. E essa é a desculpa mais merda que alguém poderia dar, porque quando muito, a sua atividade vai significar uma segurança mais incisiva e são exatamente os negros os mais assediados por seguranças de shopping. E não sou nem eu que digo, é todo o estudo sobre o tema. Mas pelo menos, esse menino deu um exemplo de algo raro no mundo fora da internet, que é o da pessoa que deturpa causas sociais importantes para benefício próprio. Como uma boa dúzia de influencers que eu vi aproveitarem da greve dos entregadores de aplicativos para divulgar o próprio cupom de desconto. Nas palavras deles, para pedir comida, mas tirar o lucro do aplicativo. Uma grande mentira porque, 1, não é assim que funciona a distribuição do valor. E 2, não é assim que funciona a distribuição de valor mesmo. Eu entendo que o produtor de conteúdo precisa ganhar dinheiro, e uma das principais maneiras disso acontecer é fazendo a famosa publi. Mas tudo tem um limite. Eu não acho que seja difícil encontrar esse limite. Um dia pode ser que um banco patrocine esse podcast? Sei lá, pode ser. Mas você nunca vai me ver falando, faça já um empréstimo. Uma coisa é você pegar o dinheiro de uma grande corporação e saber que esse dinheiro vai te permitir continuar passando a sua mensagem para o mundo. Outra coisa é você jogar a sua mensagem no lixo para se encaixar no que um anunciante quer. E a gente sabe o que todo anunciante quer lá no fundo. Te matar de susto no meio de um vídeo de meditação. Mais uma vez o balcão chegou ao fim. Muito, muito obrigado a você que ouviu até o final. Muito obrigado a você que enviou a sua pergunta. Muito obrigado aos nossos colaboradores, nossos contribuidores do picpay@balcão e do apoio contínuo no apoia.se/balcão. Sem vocês esse programa não seria possível. Também muito obrigado a todo mundo que divulga para todos os amigos, que posta naquele grupo do Face, que posta no grupo do Zap, que tem briga política todo dia. Vocês que fazem esse programa crescer. E agradecer principalmente aqui a Mara Hartmann, @MaraHartmann, que fez as vozes adicionais da nossa sketch no começo do programa. Maravilhosa. Ela é demais. Muito, muito obrigado. E semana que vem a gente está aqui de volta. E para você que ficou até o fim, a gente vai tentar descobrir qual o seu mindset, qual o budget do seu target, para você ficar antenado aí com os jovens, com a juventude, com as modas do momento. Só precisa responder algumas palavrinhas-chave. Seixonoye ou banda isca de polícia? Tomatina ou retratar? Clareamento dental ou novo? Sujei ou cana? Vitelo ou vitela? Budget ou menos, macerar ou durante. Agora, absolutamente nada pode te parar. Você descobriu o segredo. Vá e seja feliz.